sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, muito boa noite. Segunda-feira, dia 23 de novembro de 2015, aqui em Washington o céu está limpo e a temperatura é de uns miseráveis 4 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante 1h30. Eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wagner Roberts. Principais notícias a esta hora. Autoridades belgas revelam novas detenções. Forças egípcias abatem imigrantes. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As autoridades belgas afirmaram hoje que uma série de rusgas antiterrorismo resultaram em mais de 5 detenções, elevando o total para 21 no momento em que Bruxelas permanece no elevado estado de alerta. O presumível cabecilha dos ataques terroristas de Paris, Salam Abdeslam, continua, no entanto, a monte. As autoridades belgas acrescentaram que um dos suspeitos ficou ferido durante as operações. 19 das rusgas foram efetuadas na região de Bruxelas. Tememos um ataque semelhante ao de Paris, disse ontem o primeiro-ministro belga Charles Michel. Presume-se que Abdeslam tenha atravessado a fronteira belga a 14 de novembro, poucas horas depois dos ataques de Estado Islâmico em Paris, que fizeram 130 mortos.
O primeiro-ministro britânico David Cameron afirmou em Paris que está convencido de que a Grã-Bretanha deverá realizar ataques aéreos militares com a França e outros parceiros na Síria a fim de derrotar o Estado Islâmico, noticia a Reuters. Numa conferência de imprensa na companhia do presidente francês François Hollande, David Cameron disse também que o seu país ofereceu à França o uso de uma base aérea no Chipre e assistência em abastecimentos aéreos. Cameron disse ainda que esta semana irá organizar no Parlamento a nova estratégia para atacar o Estado Islâmico.
O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que existe uma frente unida contra o grupo Estado Islâmico e que está absolutamente convencido de que os militantes serão derrotados. Kerry disse ao canal televisivo NBC que há uma estratégia e que os Estados Unidos, que lideram a coalizão que realiza ataques aéreos contra o Estado Islâmico, estão a elevar o seu esforço. Ele acrescentou que os terroristas que atacaram a França, Líbano e Egito foram atraídos pelas ações dos militantes no Iraque e Síria, onde espera que a coalizão alimente os ataques nos próximos dias. Em Abu Dhabi, Kerry vai se encontrar com o príncipe Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Os Emiratos Árabes Unidos fazem parte de um grupo de países que procuram uma solução política para o conflito sírio, do qual resultaram 250 mil mortes desde 2011.
Um grupo jihadista do centro do Mali reivindicou a autoria do ataque contra o hotel da capital maliana, cidade de Bamako, antes reivindicado pelo grupo Al-Murabitoun. A France Press, citando um comunicado, escreve que a Frente de Libertação de Massina, FLM, reivindicou o ataque contra o hotel Radisson em Bamako com a colaboração de Ansar Diné. O texto citado pela AFP é assinado por Ali Ama, porta-voz da FLM, um grupo criado no início do ano e liderado pelo pregador radical Amadou Koufa. 21 pessoas morreram no ataque, que aconteceu, recordamos, na passada sexta-feira.
Forças egípcias abateram a tiro 5 imigrantes sudaneses que tentavam atravessar a região do norte da Península do Sinai para chegarem ao Israel. As autoridades egípcias disseram que o grupo tentava atravessar a fronteira, contando com a cooperação de elementos criminosos envolvidos em imigração ilegal. Acrescentou que, para além de 5 mortos, foram capturados outros 5 sudaneses.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, ouvintes. São 18 horas, 5 minutos, 25 segundos em Angola. Começamos com o que se passa no julgamento dos ativistas quando está a ser inquirido Domingos da Cruz. Uma conversa há pouco realizada entre o Álvaro Lugero Andrade e o Coque Mukuta.
Continua a decorrer o interrogatório ao Domingos da Cruz. Estaram hoje a ser exibidos vídeos que o tribunal acha que são as provas e que estão a confrontar com o Domingos da Cruz. Aqui no exterior continua também o número elevado de agentes da corporação, de realçar que também os jornalistas continuam aqui fora, à espera que qualquer um advogado saia e possa prestar alguma declaração, e não há mais qualquer informação adicional.
No entanto, a partir de agora só estão na audiência os arguídos que já falaram, já foram interrogados, e aquele que estiver a ser interrogado. Quer dizer que hoje apenas há 3 arguídos na sala?
Apenas 3 arguídos se fizeram presente na sala. E estes arguídos, estamos a falar do Benito Alves, o Itron Chivonde e o Domingos da Cruz. E amanhã, se então estiver marcado uma quarta pessoa, terá apenas de vir aqueles que já foram ouvidos e esta quarta pessoa. Ou seja, destes dias foi decidido que não podem vir todos aqui, tal como o advogado solicitou, para não cansar os arguídos. Esta estratégia dos advogados.
E os jovens foram detidos esta manhã pela polícia? Já foram libertados?
Olha, eu estava a conversar com alguns dos teus amigos e a informação que temos aqui é que eles também já foram soltos, mas foram retirados daqui e não vejo nenhum dos jovens aqui nos arredores, porque a repressão aqui no local é tanta que muitas das vezes leva mesmo os jovens a não ficarem aqui. Para lembrar que de manhã os jovens só foram recolhidos porque estavam a exibir cartazes com dizeres que exigiam a libertação de jovens.
Foi uma conversa realizada há momentos pelo Álvaro Lugero Andrade com o Coque Mukuta sobre a situação do julgamento dos ativistas. Enquanto isto, o Sindicato dos Jornalistas de Angola manifestava-se preocupado com a decisão do juiz Domingos Januário da Cruz, que julga os 17 ativistas, de proibir os profissionais da comunicação de assistir às audiências. Para o presidente daquele sindicato, Teixeira Cândido, a decisão configura-se uma violação da liberdade de imprensa. Em declarações à Voz da América, a partir de Luanda, Teixeira Cândido explicou a posição do sindicato.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos manifesta-se preocupado, pois que a decisão do juiz de impedir que os jornalistas tenham acesso à sala de audiência ou assistam ao julgamento não tem um fundamento legal. Nos termos do ordenamento jurídico angolano, precisamente nos termos do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 407, as audiências são públicas. Sendo as audiências públicas, não encontra o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não é? Fundamento para a decisão do juiz. O artigo que referi, o 407, fala da publicidade das audiências, ou seja, as audiências devem ser públicas, na perspectiva da publicidade. E o sindicato entende que nada, ninguém melhor do que os jornalistas para dar a publicidade a um ato como este que tem todo o interesse público. Se o juiz admite que haja assistente, por maioria de razão deveria admitir, deve admitir os jornalistas, porque os jornalistas não estão sequer para assistir, estão para comunicar, porque o país não é Luanda só, o país é Angola.
O Sindicato de Jornalistas de Angola escreveu na passada sexta-feira uma carta ao juiz solicitando a justificação legal da sua decisão ou a revogação da mesma. A carta deu hoje entrada no tribunal e Teixeira Cândido aguarda agora por uma resposta.
O sindicato escreveu para o juiz, o processo terá dado entrada hoje e esperamos que nos próximos dias o juiz se pronuncie ou então recua na sua decisão. O sindicato apela ao juiz da causa a reconsiderar a decisão, uma vez que está em jogo uma liberdade e uma liberdade constitucionalmente consagrada. Entendemos que a decisão do juiz configura de facto, uma violação à liberdade da imprensa.
Era Teixeira Cândido, presidente do Sindicato de Jornalistas de Angola, sobre a proibição dos profissionais da comunicação social de assistirem ao julgamento dos ativistas. Estúdios em Washington, na Voz da América, em português, para a África, emissão para Angola. O banco sul-africano First Rand anunciou que vai deixar de fornecer notas de dólares aos bancos angolanos a partir de 30 de novembro. A decisão de suspender a venda de notas de dólar a Angola não partiu do First Bank, foi tomada pelo Bank of America, o único fornecedor de cédulas americanas ao banco sul-africano. Apesar daquela decisão afetar em particular a economia informal, já que as grandes transações são feitas por transferência bancária, Angola corre o risco, no entanto, de ficar sem bancos correspondentes nos Estados Unidos, o que é muito grave, segundo especialistas. Álvaro Lugero Andrade.
O Bank of America, o maior banco comercial dos Estados Unidos, não deu razões para a suspensão das vendas de dólares a Angola e a outros países, entre os quais Sudão, Nigéria, Vietnã e Indonésia. Entretanto, o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, considera que Angola é um dos países do mundo que mais dólares importam, cerca de 6 mil milhões, e estarão agora na casa dos 3 mil milhões. Uma das causas apontadas por Rosado de Carvalho e outras fontes é que essa avultada quantia que circula em notas acabe na lavagem do dinheiro e no financiamento do terrorismo. Com esta medida, Angola pode vir a enfrentar a escassez de cédulas da moeda americana, ou seja, de notas, que geralmente são usadas no mercado informal e alimentam a economia, que, por sua vez, é um meio de subsistência de milhões de angolanos. Apesar desse perigo para milhões de angolanos, Carlos Rosado Carvalho admite que, no limite, essa decisão pode ajudar a regularizar a economia informal, mas o perigo maior pode estar por vir.
Eu penso que o que pode vir aí é muito mais importante. E o que pode vir aí é a recusa dos bancos americanos em serem correspondentes dos bancos angolanos. Isso aí é que me preocupa, porque nessa altura o que estão em causa são as transferências em dólares. E isso é muito importante. E uma eventual decisão nesse sentido também tem a ver com o facto de Angola não se estar a conformar com as leis internacionais de combate à lavagem de dinheiro e também de combate ao financiamento do terrorismo. Como sabe, todas as transferências em dólares feitas em Angola ou em qualquer parte do mundo têm que passar pelos Estados Unidos. E para passarem pelos Estados Unidos é preciso que o banco angolano ou de outro país qualquer tenha um correspondente nos Estados Unidos. E o que está a acontecer é que apenas um ou dois bancos e alemães que têm operações nos Estados Unidos é que estão a aceitar operações com bancos, estão a aceitar ser correspondentes de bancos angolanos. E, portanto, isso sim preocupa-me, porque podem pôr em causa todas as transferências em dólares.
Para aquele especialista em economia angolana, caso se confirme essa situação, Angola pode enfrentar outro problema. Falta de confiança e uma má reputação que no mundo das finanças é um capital muito importante.
O problema de reputação de Angola. Naturalmente isto é uma notícia que corre o mundo e que é difundida. E, portanto, aquilo que fica é que esta recusa tem a ver com o facto de Angola não se conformar com muitas das regras que são internacionalmente aceites relativamente à lavagem do dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Naturalmente que, além dos problemas de natureza económica, põe também um problema de natureza reputacional. E, portanto, todos nós sabemos também que a confiança é que comanda a economia e a confiança é que comanda, em especial, o setor financeiro.
Era o diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, a analisar as consequências atuais e futuras da decisão do Banco Comercial Americano Bank of America de não vender dólares a Angola a partir do próximo dia 30.
Obrigado, Álvaro. A UNITA apresentou algumas das razões que levaram o seu grupo parlamentar a votar contra o OGE para 2016, que foi, recordamos, aprovado na Generalidade pela Assembleia Nacional, com votos da maioria mais a FNLA e votos contra da UNITA, da Casa CE e do PRS. Detalhes com o Manuel José.
O Orçamento Geral do Estado para 2016 já passou pelo crivo dos deputados da Assembleia Nacional na Generalidade. O documento vai agora para a apreciação dos parceiros sociais na especialidade. A UNITA, através do líder da bancada parlamentar, Raul Danda, avançou alguns aspectos principais que a levaram a votar contra o documento. A questão de rubricas sem qualquer especificações oferecem ao Presidente da República um cheque em branco para Raul Danda. Não é aceitável.
E esta rubrica tem um peso quase 4% da despesa orçamentária. E é uma despesa que não é justificada. Não se pode estar a utilizar outros serviços, podem existir no orçamento, mas que não tenha o peso que isto tem. É ilícito, porque isso depois é forma de funcionamento de fundos azuis, dinheiros que depois vão para outros destinos.
O facto da fatia atribuída para o setor da defesa ser superior ao da saúde e educação junta para a UNITA já não faz sentido e explica.
Este traz uma fatia de 13% para a educação e saúde, mas traz para a defesa, segurança e ordem pública uma fatia de 14,4%. Por quê? Nós estamos num país que está em paz. Nós não podemos estar a ter dinheiros para poder financiar guerras noutras localidades. Nós não queremos continuar a aparecer na Costa do Marfim, nos Congos, etc, etc, com esse tipo de comportamento. E se nós formos a olhar para o soldado está mal.
Outro motivo de insatisfação do grupo parlamentar da UNITA tem a ver com o dinheiro gasto com assessorias estrangeiras e o financiamento de associações de propaganda do partido no poder.
Numa altura em que o titular do poder executivo apela aos cidadãos todos para apertar o cinto, que já ninguém tem mais furo nenhum no cinto para apertar, ele esteja a criar despesas, porque pagar a bajulação com nomeações de embaixador disto e embaixador daquilo não pode ser, é inaceitável. Gastar o dinheiro dos angolanos a pagar aquele indivíduo português que foi ministro dos negócios estrangeiros, e aquele homem não tem vergonha, infelizmente. O indivíduo que foi ministro dos negócios estrangeiros de Portugal ser servente do Grecima, a mostrar promiscuidade para poder dizer lá fora em Portugal que aqui há de facto independência dos tribunais, etc. As instituições de utilidade pública recebem uma verba avultada. O Haja Praz é uma instituição dirigida por um deputado, o Raimundo. Recebe dinheiro público que pertence a todos nós. Como é que alguém que é honesto utiliza fundos públicos para dar ao Haja Praz para utilizar o dinheiro para uma campanha para o MPLA? Isto, mais do que desonesto, é vergonhoso para o movimento espontâneo, que só tem espontaneidade para as coisas do MPLA. Então, nós não podíamos aceitar isso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América de segunda-feira, dia 23 de novembro de 2015, uma emissão dedicada a Angola, transmitindo de onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvindo o debate da próxima sexta-feira do Fala Só, será entre os candidatos da presidência da UNITA, Isaías Chamacuva, Lucamba Gato, Kalamata Numa. As negociações confirmadas já pela direção do Porto Lobito decorrem num ambiente de preocupação para os chamados países encravados, a RDC, a República Democrática do Congo e a Zâmbia. É que as locomotivas de caminho de ferro de Benguela adquiridas à China não são ajustadas ao relevo que caracteriza a região. Detalhes com o João Marcos.
Trata-se, sabe a Voz da América, de uma situação nada confortável aos olhos de países que pretendem fazer chegar à Europa a sua produção mineral de uma forma muito mais rápida. Atento a esta lacuna, o governo angolano vai colocar à disposição do CFB parte das 100 locomotivas que serão fornecidas pela General Electric, visando substituir as existentes. Só com meios à altura, partindo de um hipotético acordo para a construção do ramal, que devido a Angola e seus parceiros, será possível recuperar o investimento na reabilitação do caminho de ferro, estimado em quase 2 bilhões de dólares.
Aliás, o obreiro ainda não entregou a obra, mas ele aposta a partir de junho do próximo ano entregar a obra. E a partir daí nós vamos tratar de nós e a partir daí é possível que haja já a transportação do produto que nós necessitamos, que é esse produto que dá que contribui para a economia do país, é o cobre que vamos transportar. Essa é a nossa aposta. Nesse momento estamos a transportar pura e simplesmente os passageiros. Claro que os passageiros nunca deram lucros, né? Estão a pagar daqui ao ambo 1.300 kwanza, então é sinal que nós, de facto, não vamos ficar ricos com 1.300 kwanza.
Palavras de José Carlos Gomes, presidente do Conselho de Administração do CFB, que prevê receber o mineiro da Zâmbia e do Congo Democrático em junho do próximo ano, quando as metas iniciais, fornecidas inclusive ao presidente José Eduardo dos Santos, apontavam para novembro de 2014. Já o PCA do Porto Lobito, Ana Paz Neto, tem outras previsões.
Precisamos de que se conclua a linha férrea que ligue Luau com a RDC. Portanto, há negociações ao mais alto nível. Creio que este ano, no início do próximo ano, esta ligação do Congo até ao Luau, tanto que é a nossa última cidade, essa ligação esteja feita.
Há uma semana, empresários britânicos estiveram a visitar infraestruturas do corredor do Lobito, ainda longe das metas traçadas, também em nome da diversificação da economia. As locomotivas chinesas ficaram a circular somente nos 30 quilômetros entre Benguela e Lobito. João Marcos, Voz da América.
Passagem para o desporto hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola. O jogador do 1º de agosto, Gelson, vai para o Sporting de Portugal na próxima temporada. A informação é do jornal português A Bola, que garante, segundo fontes seguras, que o jogador angolano vai mesmo para o Sporting de Portugal. A contratação do jovem internacional angolano de 19 anos não representará qualquer encargo para a SAD, com os clubes a repartirem os direitos económicos. Em Portugal, depois de eliminado da taça, o Benfica entra numa semana de efervescência, com adeptos a querer resultados. Fontes do Clube da Luz citadas pelos jornais garantem que o presidente Filipe Vieira vai reafirmar, no entanto, o seu apoio a Rui Vitória. O jornal Record diz que, mesmo que o conjunto encarnado caia na próxima jornada frente ao Sporting de Braga, o técnico só deixará o Benfica se assim for a sua vontade. Entretanto, se perderem contra o Braga e o Porto e Sporting ganharem, os encarnados ficam a 8 pontos do título e em risco de não irem para a Champions League na próxima temporada. Na Espanha, depois da derrota por 4-0 frente ao Barcelona no Santiago Bernabéu no sábado, o presidente do Real Madrid convocou uma conferência de imprensa para hoje, em que vai tentar desfazer rumores que dão como provável a saída de Rafa Benítez. A imprensa espanhola garante que os jogadores não confiam em Rafael Benítez e querem a saída imediata do treinador, assumindo uma posição que colide com a do presidente Florentino Pérez, que pede cabeça fria. Ninguém o suporta, nem os que jogam, nem os que não jogam. É a frase destacada pelo jornal desportivo Marca. Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos são apontados como os que mais pedem a cabeça de Benítez. A propósito de CR7, Daniel Alves, lateral do Barcelona, não tem dúvidas de que o estatuto de estrela de Cristiano Ronaldo no Real Madrid vira-se contra o português nos momentos menos bons da equipa da capital espanhola. Cristiano é um jogador com muita qualidade. O facto de ser demasiado protagonista pode ser o problema. Quando ganhas, só se fala de ti. Quando perdes, tens de arcar com as consequências. Todos te apontam o dedo, pois a culpa é toda tua, argumentou o internacional brasileiro em conferência de imprensa. Na Inglaterra, os jogadores do Chelsea, William e Kennedy, ambos brasileiros, recearam entrar em campo em Stamford Bridge no passado sábado. Estamos preocupados com tudo o que está a acontecer à nossa volta. Temíamos que pudesse voltar a acontecer. Temos de focar-nos em jogar futebol, manter a tranquilidade e não levar o nosso receio para dentro do campo, argumentou William em declarações à ESPN Brasil. Ouvi dizer que queriam fazer explodir um estádio. Graças a Deus não foram bem sucedidos, mas é algo que nos assusta, admitiu o jogador Kennedy, de 19 anos. Em Angola, o selecionador nacional de futebol de salão e masculino, Libânio Jorge de Conceição Lopes, mostra-se confiante em vencer os Camarões nos dias 6 e 13 de dezembro e assim classificar-se à fase final do Campeonato Africano das Nações da modalidade que se disputa em 2016 na África do Sul. A possível qualificação de Angola para a fase final do CAN 2016, segundo Lopes, pode relançar o futsal angolano a nível continental, uma vez que a seleção nacional não compete no africano da modalidade há 4 anos. Finalmente, na NBA, os Golden State Warriors somaram ontem mais uma vitória e fizeram história ao igualarem o melhor arranque de sempre da competição com 15 vitórias nos 15 primeiros jogos, marca que tinha sido alcançada pelos Washington Capitals em 1949 e pelos Houston Rockets em 94. Em Denver, a formação de Oakland, campeã em título, levou de vencer os Nuggets por 118-105. Outros resultados: Los Angeles Clippers, Toronto Raptors 80-91, Brooklyn Nets, Boston Celtics 111-101 e New Orleans Pelicans, Phoenix Suns 112-116. Foi o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Considerado um dos países que tem trabalhado para reduzir a desigualdade social, principalmente nos últimos anos, o Brasil começa a caminhar no sentido contrário do que tem realizado até agora. Patrick Vaz.
O cientista político Ruda Risse acredita que essa medida do governo federal não pode ser relacionada à economia brasileira, pois no último ano, antes mesmo dessa decisão ser tomada pelo executivo, não existia um alerta de crise. Ele destaca que a tendência é aumentar ainda mais o número de desempregados no país.
Já está causando. Vamos só entender claramente que nós não tínhamos nenhuma sinalização de crise que exigisse a agudeza do pacote econômico que o governo federal anunciou já no final do ano passado, depois da eleição, e que implantou já no início do governo.
Essa recessão, Ruda, as classes mais prejudicadas são D e E, as classes mais pobres, que foram justamente auxiliadas pelo governo nos últimos anos?
Sim, é isso mesmo. Vamos só entender qual é a natureza do pacote, por que atinge essa população? Porque nós temos uma desvalorização do real acentuada, o que significa que os produtos ficam mais caros, né? E nós tivemos, por outro lado, um aumento da taxa de juros no país.
Agora, Ruda, como que o governo pode sair dessa situação hoje sem afetar as classes sociais?
Haveria algumas soluções que seriam o contrário do que o governo Dilma assumiu nesse ano. Seria 180 graus de guinada do governo. Ele não vai fazer isso com a queda de popularidade. Para ela se manter, ela precisa do Congresso. O Congresso brasileiro é muito conservador e aí ela não tem como voltar atrás. O que ela poderia fazer para conseguir recurso e não penalizar as classes mais populares, que é a base do eleitorado lulista? Ela poderia ter uma política muito agressiva de combate à sonegação.
Repórter Patrick Vaz.
Ami Njai, a voz de guineense em Salalá. Ficamos com a Ami Njai até ao final desta primeira parte da emissão do dia 23 de novembro. Uma emissão, esta primeira meia hora, essencialmente dedicada a Angola, já que se encontra no estúdio o nosso colega Eduardo Ferro, que apresentará a segunda meia hora desta segunda-feira, 23 de novembro de 2015. Fiquem, pois, com a Ami Njai.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: rusgas na Bélgica detêm mais 5 suspeitos de terrorismo. Grã-Bretanha diz que vai eventualmente participar em ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Secretário de Estado americano diz que o Estado Islâmico será derrotado. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode, igualmente, aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A seca prolongada e a queda do valor da moeda sul-africana face ao dólar aumentam o custo de vida em Moçambique, um país que depende largamente de importações de produtos básicos de consumo, tanto da África do Sul como de outros países estrangeiros. Simeão Ponguano tem mais pormenores.
A presidente da Associação dos Empresários Moçambicanos Radicados na África do Sul, Amélia Mutis, apela para a redução de taxas aduaneiras de produtos de primeira necessidade em Moçambique. Para Amélia Mutis, o governo moçambicano pode aumentar taxas aduaneiras dos produtos de luxo, bebidas e cigarros, aliviando assim a carga fiscal em produtos básicos.
Eu acho que o governo que devia, neste momento, criar uma plataforma para, em termos de aduaneira, se os produtos mais necessitados neste momento, eles deviam olhar, que é aquilo que vai criar um grande problema. Então, eles deviam olhar mais nesses produtos, deixando a matéria-prima. Porque os produtos da base, como batata, cebola, da primeira necessidade, se olhar a percentagem que eles estavam a cobrar e descer um pouco. Pelo menos pode vir ajudar um pouco.
Pelo menos 5 das 9 províncias da África do Sul foram declaradas zonas de calamidade natural relacionada com a seca. O abastecimento de água em alguns centros urbanos, por exemplo, é feito com restrições. 3 das 5 províncias fazem limite com Moçambique e todas são grandes produtoras de milho, arroz, cebola, tomate e batata. A situação é agravada pela queda vertiginosa da moeda sul-africana, o rand, face ao dólar norte-americano, que afeta igualmente e sobremaneira o mercado moçambicano. As importações tornaram-se muito caras para Moçambique, pressionando reservas internacionais. Para Jonas Sitoi, analista político-económico moçambicano radicado na África do Sul, a solução é produzir alimentos em casa porque a crise monetária é global.
Temos que desafiar a situação que nós encontramos sobre crise mundial. E realmente afeta a comunidade moçambicana, porque ninguém gosta de ver o seu dinheiro, a sua moeda, a baixar cada vez mais. Então, em Moçambique, a base da nossa economia é a agricultura. Cada moçambicano tem que apostar na agricultura como base. Realmente é chocante, mas não só para Moçambique, nem para a África do Sul.
Moçambique tem cerca de 36 milhões de hectares de terra arável, mas depende largamente de produtos agrícolas sul-africanos. Simeão Ponguano, e Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. E continuamos a falar acerca de Moçambique. Aqui na Voz da América, as autoridades moçambicanas estão à procura de novos parceiros para relançar alguns dos emblemáticos projetos bastante publicitados pelo governo, incluindo uma fábrica de montagem de computadores e de embalagens de vidro em Maputo, mas os críticos dizem que este tipo de investimentos não tem grandes efeitos práticos junto à população, tal como refere de seguida o Ramos Miguel.
Após a desistência da companhia sul-africana Sara Computers, o governo está em contato com parceiros na Suécia, Brasil e Portugal para desenvolver um projeto que previa a montagem de 48 computadores por dia. Lançado há cerca de 7 anos, o projeto para a montagem de computadores da marca ZOO havia sido bastante publicitado por se acreditar que o mesmo tinha potencial para aumentar o acesso dos cidadãos, sobretudo estudantes, às novas tecnologias de informação. O computador seria vendido ao preço de 14 mil meticais, ligeiramente abaixo do praticado no mercado moçambicano, mas até o momento não foi montado nenhum computador. Um outro projeto bastante publicitado é o referente à produção de antirretrovirais numa parceria entre os governos de Moçambique e do Brasil. Avaliada em cerca de 80,4 milhões de dólares, a fábrica já está operacional e tem capacidade para produzir 226 milhões de medicamentos antirretrovirais e 145 milhões de outros produtos diversos. O embaixador do Brasil em Maputo, Rodrigo Soares, diz que este projeto pode ser importante porque melhora o acesso de moçambicanos a antirretrovirais, mas a agricultura é muito mais importante.
33% dos volumes dedicados à cooperação foram direcionados à agricultura e cerca de 15% à área de saúde. A área de agricultura, nós temos um foco especial na área de agricultura familiar. Nós sabemos da prioridade atribuída pelo governo à agricultura e nós temos essa disposição de cooperar com Moçambique na área de extensão rural, na área de inovação tecnológica em agricultura.
Bastante publicitada foi também a empresa Machete de Motores, destinada a montagem de veículos automóveis. Segundo Sandra Song, diretora-geral, a empresa já investiu mais de 20 milhões de dólares neste empreendimento. Criada há cerca de 3 anos, a empresa já colocou no mercado moçambicano as suas primeiras viaturas ligeiras e pesadas a um preço relativamente baixo ao da praça local. Tem uma capacidade anual de 30 mil viaturas que nos próximos 2 anos deverá subir para 100 mil, sendo que a meta é atingir as 500 mil unidades e desta feita já pensar no mercado africano. Mas, para o economista João Mosca, estes projetos não produzem um grande impacto na vida das pessoas.
São projetos, são investimentos que não têm grande efeito sobre a população. Não é? A população não consome carro, a população não consome computadores, etc, etc. Aqui o essencial é que aquilo que é do consumo do mercado interno, que abrange a maioria da população, que são produtos alimentares, roupa, instrumentos de trabalho, materiais de construção para melhorar a habitação, transportes públicos mais baratos, etc, etc, etc. Mas aquilo que é os bens essenciais do consumo da grande maioria da população, de renda média e de renda baixa, esses produtos não têm investimentos. Não é? A produção industrial dos setores que eu falei coopera, a agricultura, exceto um produto ou outro, mantém-se a um nível de produção baixo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, aproveitou a cerimónia de abertura de mais um ano parlamentar no país para justificar a sua decisão de demitir o Procurador-Geral da República e também o Presidente do Tribunal de Contas, Lassana Kassamá, com mais pormenores a partir de Bissau.
No entender do presidente José Mário Vaz, mesmo perante várias denúncias e evidências de corrupção e derrapagens na gestão dos fundos públicos por parte do anterior governo, as duas instituições e seus respectivos responsáveis, ora demitidos, não estiveram à altura das suas responsabilidades.
São várias as vozes, desde um cidadão comum e até algumas figuras da nossa praça, que se ergueram para denunciar derrapagens na execução orçamental e a multiplicação de despesas não tituladas, bem como atos de corrupção em vários setores económicos. Mas, para alguns setores da nossa sociedade, estas denúncias não passam de rumores, invenções, calúnias e até de inveja.
O chefe de Estado recuou ainda no tempo para lembrar que a sua última intervenção no hemiciclo guinense foi na perspectiva de acautelar algumas situações que punham em causa a transparência na governação. Foi daí que sublinhou Mário Vaz que a Assembleia Nacional Popular tinha uma responsabilidade pertinente e acrescida.
Sublinhei, na ocasião, que a Assembleia Nacional Popular tinha muitas responsabilidades, das quais não poderia demitir-se ou delegar, e que poderia ser apoiado em alguns momentos pela Inspeção Geral das Finanças, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. aos quais acrescento hoje a Inspeção Superior de Luta contra a Corrupção. Consagrei uma atenção especial à execução orçamental, enquanto instrumento por excelência da política económica. Após ter saudado o Parlamento e o Governo anterior pela aprovação unânime do Orçamento Geral do Estado para o ano corrente. De igual modo, teci várias considerações à volta do rigor na gestão e execução orçamentária.
Era o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, hoje no Parlamento guineense. Parlamento que iniciou mais uma sessão ordinária para a discussão de vários diplomas e durante o qual tem em perspectiva a apresentação dos resultados do inquérito da Comissão Eventual da ANP, criada para investigar as acusações do chefe de Estado, segundo as quais o governo de Domingos Simões Pereira estava infestado de atos de corrupção. Espera-se ainda que na decorrência desta sessão o atual executivo apresente o seu programa de governação e o respectivo orçamento do Estado para o próximo ano. Lás Nakasama, Voz da América em Bissau.
O enviado especial americano, junto da coligação internacional empenhada em conter o grupo Estado Islâmico, afirmou que dezenas de forças especiais americanas começarão a chegar dentro em breve à Síria para trabalhar em conjunto com as forças árabes para isolar a autoproclamada capital da organização e acabar com os atos terroristas. Brett McGurk disse à rede de televisão americana CBS que as forças anti-Estado Islâmico já alcançaram sucessos nas últimas semanas, reconquistando territórios e matando centenas de militantes. McGurk acrescentou que as cerca de 5 dezenas de soldados das Forças Especiais Americanas entrarão no norte da Síria muito em breve e que a sua missão se destina a providenciar treino, aconselhamento e assistência às forças anti-Estado Islâmico. McGurk falou do recente avanço dessas forças. Eles tomaram cerca de 1.100 km² só nas duas últimas semanas. Abateram 300 combatentes do Estado Islâmico e estão apostados em isolar a sua capital em Raqqa, onde muitas das conspirações terroristas estão a ser planeadas. McGurk disse que o objetivo é reconquistar território, abater os líderes do Estado Islâmico, cortar o seu financiamento e acabar com as redes globais de recrutamento do grupo. Salientou também a resolução das Nações Unidas da sexta-feira passada, considerando os ataques do Estado Islâmico na Tunísia, Turquia, Líbano e França, assim como o derrubo de um avião de passageiros russo, como uma ameaça global e sem precedentes à paz e à segurança internacionais. Por seu lado, o presidente americano, Barack Obama, afirmou ontem que a coligação liderada pelos Estados Unidos destruirá aquele grupo terrorista.
We are intensifying our strategy on all fronts with local partners on the ground. We are going to keep on rolling back ISIL in Iraq and in Syria.
Estamos, disse o presidente Obama, a intensificar a nossa estratégia em todas as frentes com parceiros locais no terreno. Vamos continuar a fazer recuar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria e a abater mais dos seus líderes e comandantes de modo a que não nos ameacem. Vamos destruir essa organização terrorista. Palavras do presidente americano. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O Irão anunciou ontem a condenação do jornalista americano Jason Rezaian, do Washington Post, a uma pena de prisão de duração não especificada sob acusação de espionagem. O seu jornal, o Washington Post, e também o Departamento de Estado americano pedem a sua libertação imediata. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Ghulam Hussein Mohsen Ejehi, porta-voz da justiça iraniana, anunciou a sentença na página web da televisão estatal, mas clarificou que não estava finalizada e não deu nenhuma indicação sobre a duração da mesma. Leila Hassan, advogada de Rezaian, disse não ter sido informada sobre a sentença. O Departamento de Estado dos Estados Unidos apelou ao Irão para anular a sentença e libertar de imediato Jason para que possa retornar ao convívio familiar. O Departamento de Estado afirmou também que o Irão deverá libertar outros dois americanos nas suas mãos, Saeed Abdini e Amir Hekmati, e trabalhar com as autoridades americanas para localizar um quarto americano, Jason Levinson. Douglas Gell, editor da página internacional do Washington Post, disse que o jornal tinha conhecimento do anúncio feito pelo Irão, mas não tinha outros detalhes. Ele disse que Rezaian não fez nada de mal e o Irão não apresentou provas e ele deverá ser libertado imediatamente. Rezaian, que chefiava a delegação do jornal em Teherão, foi detido em julho de 2014 e condenado em meados de outubro. A sua família e o Washington Post protestaram desde cedo a acusação e repetidas vezes pediram a sua libertação. A imprensa estatal iraniana, citando as autoridades, reportou que Rezaian compilou informação sobre indivíduos iranianos e estrangeiros que violaram as sanções econômicas dos Estados Unidos e das Nações Unidas contra Teherão e passou para Washington. A televisão estatal iraniana chamou repetidamente Rezaian de espião americano. Os serviços de inteligência da Guarda Revolucionária disseram em relatório este mês que Rezaian, com a nacionalidade iraniana e americana, é um agente dos Estados Unidos que tenta derrubar o governo islamita do Irã.
O Mali deu hoje início a 3 dias de luto nacional em memória das vítimas do ataque de sexta-feira passada contra um hotel da capital, Bamako, que fez 19 mortos. O Senegal, a Mauritânia e a Guiné-Conakry, vizinhos do Mali, decretaram igualmente luto nacional. 2 dos atacantes foram mortos e as autoridades malianas estão no encalço de pelo menos 3 pessoas suspeitas de envolvimento no ataque terrorista. A polícia maliana disse que tinha várias pistas depois de recolher provas naquele hotel onde se desenrolou um incidente de 7 horas de duração. Um representante dos grupos separatistas do norte do Mali afirmou que o ataque contra o hotel constituía uma tentativa para fazer descarrilar o frágil acordo de paz concluído em junho passado com o governo de Bamako. O hotel estava, de facto, a preparar-se para acolher os representantes de ambas as partes numa reunião destinada a pôr o plano em prática. 2 grupos militantes da África Ocidental, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e a sua afiliada El Mourabitoun, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. Vários malianos encontravam-se entre as vítimas, para além de 6 russos, 3 chineses, 2 belgas, 1 senegalês, 1 israelita e 1 americana. O presidente americano Barack Obama condenou o ataque e prometeu a perseguição sem descanso dos assassinos. Acrescentou que o ataque só fortalecerá o empenhamento americano na luta contra o terrorismo. Por seu lado, o presidente Keita do Mali disse que o seu governo fará tudo quanto puder para erradicar o terrorismo do país e salientou que o Mali tinha recebido total apoio da França e da comunidade internacional. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, esta emissão em português para a África. O Papa Francisco vai iniciar a sua primeira visita oficial à África na próxima quarta-feira. O Quénia é a sua primeira escala. Ele deverá falar essencialmente sobre mudanças climáticas, questões interreligiosas, paz entre etnias e pobreza. O Amâncio Miguel com uma previsão daquele que será o périplo do Papa Francisco pela África.
Nas ruas de Nairobi são feitas melhorias, colocados dísticos e produtos com o nome de Papa Francisco estão à venda. Tudo para receber o religioso que inicia a primeira visita ao país e ao continente.
We heard the rumors Pope is coming.
Kennedy Adjessa é alfaiate e mora no bairro suburbano de Kangeme e diz que ouviu rumores de que o Papa está a caminho. Estamos felizes, diz ele. O Papa Francisco visitará o bairro de Kangeme. Defender os pobres é um dos principais pontos do seu papado. Na Argentina, sua terra natal, foi sempre chamado Bispo dos Bairros de Lata.
Many Kenyans, a good number of Kenyans, going through difficulties.
O padre Simon Peter Kamomwe, de Nairobi, diz que o Papa é a melhor pessoa para falar sobre a pobreza. Diz ele que muitos quenianos passam dificuldades e vem agora o Santo Padre a levar uma vida simples, identificando-se com os pobres, com os que sofrem. Durante a visita, o Papa Francisco irá falar com jovens quenianos e, se esta visita for como as outras, ele irá apelar para que trabalhem juntos, sonhem alto e, acima de tudo, que tenham esperança. Luke Karaoke, residente em Kangeme, pensa que a mensagem terá impacto nos jovens. Diz ele que muitos jovens começaram a ir à igreja, outros irão mudar o estilo de vida e os que consumiam drogas irão mudar. O Papa Francisco irá também falar das mudanças climáticas, tendo em conta que antes disse que os mais pobres serão os mais afetados. O representante de Catholic Relief Service, Serviços Humanitários da Igreja Católica, Lane Bochers, recorda que as mudanças climáticas serão particularmente severas para os que dependem da agricultura. Com as mudanças significativas na temperatura, secas severas e épocas de muita chuva, o impacto será grande nos agricultores de pequena escala, diz ele. Durante este dia no Quênia, o Papa irá reunir com líderes de outras religiões, um grande gesto num país que já passou por violência interreligiosa e étnica. Kamomwe diz que tal tem a ver com o facto do Papa falar da humanidade, não apenas para os cristãos.
Because the Pope addresses humanity.
E no meio disto, o Papa Francisco poderá conquistar novos católicos, como Kennedy Ajessa, que agora é pagão e pensa que poderá mudar após ver o Papa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, no Angola Fala Só, na próxima sexta-feira, vamos ter um debate com os três candidatos à presidência da UNITA. Portanto, já sabe, inscreva-se para enviar as suas perguntas para este debate aqui na Voz da América. E como habitualmente, temos de seguida a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Luz Geranda.
E no desporto começamos em Angola. O jogador do 1º de agosto, Gelson, vai para o Sporting de Portugal na próxima temporada. A informação é do jornal português A Bola, que garante, segundo fontes seguras, que o jogador angolano vai mesmo para o Sporting de Portugal. A contratação do jovem internacional angolano de 19 anos não representará qualquer encargo para a SAD, com os clubes a repartirem os direitos económicos. Em Portugal, depois de eliminado da taça, o Benfica entra numa semana de efervescência, com adeptos a querer resultados. Fontes do Clube da Luz citadas pelos jornais garantem que o presidente Filipe Vieira vai reafirmar, no entanto, o seu apoio a Rui Vitória. O jornal Record diz que, mesmo que o conjunto encarnado caia na próxima jornada frente ao Sporting de Braga, o técnico só deixará o Benfica se assim for a sua vontade. Entretanto, se perderem contra o Braga e o Porto e Sporting ganharem, os encarnados ficam a 8 pontos do título e em risco de não irem para a Champions League na próxima temporada. Na Espanha, depois da derrota por 4-0 frente ao Barcelona no Santiago Bernabéu no sábado, o presidente do Real Madrid convocou uma conferência de imprensa para hoje, em que vai tentar desfazer rumores que dão como provável a saída de Rafa Benítez. A imprensa espanhola garante que os jogadores não confiam em Rafael Benítez e querem a saída imediata do treinador, assumindo uma posição que colide com a do presidente Florentino Pérez, que pede cabeça fria. Ninguém o suporta, nem os que jogam, nem os que não jogam. É a frase destacada pelo jornal desportivo Marca. Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos são apontados como os que mais pedem a cabeça de Benítez. A propósito de CR7, Daniel Alves, lateral do Barcelona, não tem dúvidas de que o estatuto de estrela de Cristiano Ronaldo no Real Madrid vira-se contra o português nos momentos menos bons da equipa da capital espanhola. Cristiano é um jogador com muita qualidade. O facto de ser demasiado protagonista pode ser o problema. Quando ganhas, só se fala de ti. Quando perdes, tens de arcar com as consequências. Todos te apontam o dedo, pois a culpa é toda tua, argumentou o internacional brasileiro em conferência de imprensa. Na Inglaterra, os jogadores do Chelsea, William e Kennedy, ambos brasileiros, recearam entrar em campo em Stamford Bridge no passado sábado. Estamos preocupados com tudo o que está a acontecer à nossa volta. Temíamos que pudesse voltar a acontecer. Temos de focar-nos em jogar futebol, manter a tranquilidade e não levar o nosso receio para dentro do campo, argumentou William em declarações à ESPN Brasil. Ouvi dizer que queriam fazer explodir um estádio. Graças a Deus não foram bem sucedidos, mas é algo que nos assusta, admitiu o jogador Kennedy, de 19 anos. Em Angola, o selecionador nacional de futebol de salão e masculino, Libânio Jorge de Conceição Lopes, mostra-se confiante em vencer os Camarões nos dias 6 e 13 de dezembro e assim classificar-se à fase final do Campeonato Africano das Nações da modalidade que se disputa em 2016 na África do Sul. A possível qualificação de Angola para a fase final do CAN 2016, segundo Lopes, pode relançar o futsal angolano a nível continental, uma vez que a seleção nacional não compete no africano da modalidade há 4 anos. Finalmente, na NBA, os Golden State Warriors somaram ontem mais uma vitória e fizeram história ao igualarem o melhor arranque de sempre da competição com 15 vitórias nos 15 primeiros jogos, marca que tinha sido alcançada pelos Washington Capitals em 1949 e pelos Houston Rockets em 94. Em Denver, a formação de Oakland, campeã em título, levou de vencidos Nuggets por 118-105. Outros resultados: Los Angeles Clippers, Toronto Raptors 80-91, Brooklyn Nets, Boston Celtics 111-101 e New Orleans Pelicans, Phoenix Suns 112-116. Foi o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana, na próxima sexta-feira, no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, teremos um debate com os 3 candidatos à presidência da UNITA. Não perca o Angola Fala Só, na sexta-feira. Tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. As autoridades belgas afirmaram hoje que uma série de rusgas antiterrorismo resultaram em mais 5 detenções, elevando o total para 21, no momento em que Bruxelas permanece num elevado estado de alerta. O presumível cabecilha dos ataques terroristas de Paris, Salah Abdeslam, continua, no entanto, a monte. As autoridades belgas disseram que um dos suspeitos ficou ferido durante estas operações. 19 das rusgas foram efetuadas na região de Bruxelas. Tememos um ataque semelhante ao de Paris, disse ontem o primeiro-ministro belga Charles Michel. Presume-se que Abdeslam tenha atravessado a fronteira belga a 14 de novembro, poucas horas depois dos ataques do Estado Islâmico em Paris, ataques esses que fizeram 130 mortos. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse, entretanto, hoje em Paris, que está convicto de que a Grã-Bretanha deverá realizar ataques aéreos militares com a França e outros parceiros na Síria para derrotar o Estado Islâmico. Numa conferência de imprensa, juntamente com o presidente francês François Hollande, Cameron disse também que o seu país ofereceu à França a utilização de uma base aérea em Chipre e assistência em abastecimentos aéreos. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje no Abu Dhabi, e nos Emirados Árabes Unidos, que existe uma frente unida contra o grupo Estado Islâmico e que está absolutamente convencido de que aqueles militantes serão derrotados. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, 23 de novembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que em Bruxelas permanece o temor de ataques terroristas. Quanto ao New York Times, destaca que os ataques de Paris e outras ações terroristas ultimamente evidenciam a ameaça internacional constituída pelo Estado Islâmico. Quanto ao Wall Street Journal, publica uma foto a 4 colunas das forças de segurança belgas patrulhando as ruas de Bruxelas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM para Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e também Moçambique. Pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet, bastando para isso escrever www.voaportugues.com e no telemóvel basta escrever Voa Português. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. 1908-652-4584, o nosso número no WhatsApp. São neste momento 13 horas em Washington. Ao microfone, Emmanuel Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e Skip Sisk na técnica. Grupo Estado Islâmico será derrotado, diz John Kerry, secretário de Estado americano. Dois grupos jihadistas reivindicam ataque ao hotel Radisson Blu em Bamako, a capital do Mali, e forças egípcias abatem 5 migrantes sudaneses na península do Sinai. Estes são os títulos das notícias que iremos destacar hoje, no final desta terceira parte da nossa emissão de segunda-feira, 23 de novembro, na qual também teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, o programa Angola Fala Só irá destacar o debate entre os candidatos à presidência da UNITA. Teremos Isaías Samacuva, Kamalata Numa e Paulo Lukamba Gato. Continuamos em Angola, onde decorre ainda o julgamento dos jovens acusados de tentativa de derrube do presidente Zé Eduardo dos Santos. Este é um tema da conversa moderada pelo nosso colaborador Arão Dipa.
Contrariamente às previsões avançadas pelo Ministério Público, não foi cumprida a data inicialmente indicada para o fim da primeira fase das audições contra os 15 ativistas mais dois, todos acusados de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos. O julgamento, que teve início na última segunda-feira, conheceu uma movimentação mais vista, com a mobilização de grupos da sociedade civil independentes e outros que se julgam defensores da justiça angolana. Os advogados de defesa afirmam que o facto do processo ter sido entregue à defesa apenas no primeiro dia de julgamento pode contribuir para somar mais tempo, ou seja, consumir mais de 2 semanas. E nesta primeira semana de julgamento ficou marcada com denúncias de que os jovens detidos teriam sido agredidos no Tribunal de Benfica por agentes dos serviços prisionais, uma situação que levantou os ânimos dos familiares e apoiantes dos jovens. Sobre este caso, o advogado de defesa, Walter Tondela, garante que foi feita uma participação por crime de ofensa corporal, uma vez que alega que um dos ativistas chegou a ser ferido com choques elétricos.
Nós já apresentamos essa preocupação em tribunal. Terá, de certa forma, havido um dos agentes penitenciários, terá, com alguma força e com choques elétricos, ferido o réu Banzanza. E já informamos isso ao tribunal e também vamos, de certa forma, proceder à competente participação criminal por crimes de ofensas corporais e com agravante, no tanto, de abuso de autoridade. Né? Sendo autoridade, os agentes penitenciários têm de proteger os réus e os reclusos e não, de certa forma, os agredir. E que essa situação, de certa forma, cria alguma pressão psicológica e tortura psicológica ao próprio ativista Banzanza. Né? São visíveis contrafactos, não há argumentos. Nós vimos os ferimentos essa manhã e contrafactos não há. Aliás, a pessoa que comete o ato não é obrigado a falar a verdade. Tem o direito até de mentir e de se manter calado. É normal que a pessoa que praticou esse ato tenha dito que não praticou. A lei também dá esse direito de negar.
Entretanto, o porta-voz dos serviços prisionais negou a denúncia apresentada pelos advogados de defesa de que os jovens teriam sido agredidos no Tribunal do Benfica. Segundo o inspetor Menezes Cassoma, tudo não passou de uma simulação do arguido que pretendia levar para o tribunal um dos colchões da cadeia.
O que se deu relativamente ao recluso Banzanza deveu-se a um desacato. O recluso em causa pretendia trazer para este tribunal parte de um colchão e este foi impedido de trazê-lo e a partir deste impedimento foi adotando o comportamento nada abonatório.
Por que ele foi impedido?
Porque sabemos de antemão que o serviço penitenciário não é o patrão da estrutura em que nós nos encontramos. E qualquer objeto estranho trazido de um estabelecimento penitenciário para o estabelecimento deve ser feito mediante contacto prévio à superestrutura do tribunal. Só por esta razão nós entendemos que qualquer objeto antes de vir cá, trazido pelos reclusos, mereceria autorização prévia das instâncias superiores do tribunal.
Ele foi espancado?
Em momento nenhum o recluso em causa foi espancado. O que se deu é que o recluso estava na cela e como não encontrou o colchão, pura e simplesmente tentou-se insurgir saindo da cela, atirando-se brutalmente para o gradão, e daí caiu no chão e foi gritando como se alguém lhe tivesse espancado. A posterior, como sabemos, temos aqui uma equipa de psicólogo destacado. Foi-lhe informado que qualquer objeto, no caso concreto, o colchão que ele pretendia trazê-lo do hospital para cá, mereceria autorização. Depois de muito mais calmo, ele percebeu e pediu desculpas, porque percebeu que o comportamento dele em nada ajudava-lhe e que a reação dele não tinha razão de ser.
Como é que ele se encontra neste momento?
Neste momento está calmo, consciente de que o ato que ele teve ontem foi negativo. O recluso está calmo, depois de bem aconselhado pela equipa de psicólogos destacada aqui nesse local.
Por outro lado, o terceiro dia em tribunal ficou também marcado, com a possibilidade de mais um processo de crime contra alguns dos ativistas, com origem dentro da própria sala do tribunal. Em causa estão danos de bens públicos. Neste caso, os bens públicos referem-se às t-shirts dos serviços prisionais e os danos ao facto de os ativistas terem inscritos nas mesmas, danificando assim um bem público, uma vez que se trata de propriedade do Estado. O advogado de defesa, Walter Tondela, acredita que as sessões de julgamento dos ativistas não vão terminar como estava inicialmente previsto. Por isso defende que os seus constituintes sejam julgados em liberdade.
O ativista Itel Chivonde está a ser ouvido em fase do interrogatório. Já foi ouvido pelo meritíssimo juiz de direito, também já foi ouvido pela magistrada do Ministério Público e agora vai ser, no entanto, também perguntado e interrogado pelos advogados, né? Exato. Agora, o que se passa é que a audiência está muito lenta, né? Vocês vejam que são 17 réus e até o momento estamos ainda no segundo, né? A Constituição prevê que, tendo a ver o princípio da celeridade, aí não se entende por que motivo estamos ainda, mas é uma situação que só o meritíssimo juiz-presidente pode fazer referência. O tribunal tem que ser célere, tem de, no entanto, agir conforme a Constituição. São 17, estamos no segundo. E depois o mais grave não é isso, o mais grave é que eles se encontram privados da liberdade e deveriam ser colocados em liberdade. E assim o julgamento poderia demorar o tempo que poderia demorar. Agora, privados de liberdade, com essa, de certa forma, pouca agilidade do nosso tribunal, de certa forma não preenche o requisito legal, constitucional, que é a celeridade processual.
Para o jurista Domingos das Neves, os atropelos contra os princípios da legalidade, para além de desvirtuar o direito, enfraquecem o próprio Estado angolano.
Um país, um Estado que se desvirtualiza o direito e a justiça, corre certos riscos, porque as instituições, sabemos que as instituições que administram a justiça são importantíssimas para a manutenção da estabilidade social de um determinado país e, portanto, para o fortalecimento até das próprias instituições do Estado. E fazendo o caminho contrário ao do princípio da legalidade e ao da supremacia das leis sobre qualquer outro interesse, capricho, político, se quisermos, desvirtua o direito e o desvirtuar o direito enfraquece o próprio Estado, enfraquece o Estado e as suas instituições. E nós temos que começar a pensar nesse sentido. Temos que começar a orientar as nossas ações como cidadãos, como instituições do Estado, como instituições que administram a justiça, como políticos, neste sentido. Quando falamos de Estado de Direito, estamos a falar de qualquer coisa de muito sério. É um desafio grande, porque há sempre essa tendência, há sempre essa tentação de fazer com que outros interesses sobreponham-se ao direito. Tanto quando outros interesses se sobreponham ao direito, deixa de ser um Estado de Direito e passa a ser outro tipo de coisas. E então, eu acho que a chamada de atenção é exatamente essa. Estarmos atentos para não cairmos na tentação de desvirtuar o direito, porque com desvirtuar o direito, desvirtuamos todo o Estado. E nós todos ficamos desvirtuados e, portanto, frágeis, debilitados e suscetíveis de sermos manipulados por outros interesses que não são aqueles da realização da justiça, que é o fim último do direito. E a realização da justiça se faz com base na verdade dos factos, não nas hipóteses, no hipotizar, mas na veracidade dos factos. E é preciso procurar, é preciso ter essa predisposição técnica, científica, e também de consciência dos operadores de justiça na busca desta verdade. E quando não acontece isso, como já disse e repito, existe o desvirtuar do direito. E nós conhecemos estados que estão desvirtuados, desonrados, porque o direito foi desrespeitado. O direito e a realização da justiça foi desrespeitado com base na verdade. E nós não podemos cair nessa lógica. Nós não podemos ter a tentação de cair nessa lógica. Sei que não é um esforço fácil, porque é uma questão de mentalidade. Nós vivemos durante muito tempo, de 75 até 92, mais ou menos, num estado em que o direito era sobreposto pelos interesses políticos, e é normal que isso aconteça naquela configuração de Estado ideológico. Mas já de 92 a esta parte, é verdade que veio a guerra atrapalhar isto tudo. Nós só estamos de 2012 até agora em paz, mas vejo que se investe muito pouco nesta formação da consciência, sobre, na consciência coletiva, naquilo que é o respeito que se deve à justiça, às instituições do Estado, mas em primeiro lugar na consciência daqueles que administram a justiça. Eu espero sinceramente que se tenha na base disso tudo a procura da verdade material dos factos.
Entretanto, João Manuel, da Ordem dos Advogados de Angola, aponta os possíveis cenários que podem determinar o desfecho deste julgamento, também considerado como um dos mais mediáticos dos últimos anos.
Bom, depois dessa questão das questões prévias, o tribunal autorizou a leitura da acusação, da pronúncia e de uma contestação, que uns advogados apresentaram a contestação e leram, e depois o tribunal então passou para a audição dos réus. Começou a ouvir um dos réus, vai continuar até ouvir todos os réus, depois vai ouvir declarantes, que são pessoas que de uma ou de outra forma tiveram conhecimento do processo, e vai produzir demais prova. Pode haver acariação, pode haver junção de documentos e outras diligências de prova. Depois da prova estar toda produzida, o tribunal então vai dar a possibilidade das partes, quer a acusação, quer a defesa, fazer um discurso final sobre a produção da prova, que é chamada a alegações orais, e o tribunal então vai se recolher e vai definir aquilo que ficou provado e não ficou provado. Se ficar provado que os crimes pelos quais esses réus são acusados, se ficar provado esses crimes, as pessoas vão ser condenadas e vão ter, claro que terão possibilidade de impugnar. Se não ficar provado, ou se houver dúvida sobre esses factos de que são acusados, as pessoas vão ser absolvidas, de acordo com a lei. Nos processos mediáticos, né, porque os juízes, os procuradores são todos humanos, há sempre uma pressão social sobre o aplicador da lei. Mas daquilo que constatei hoje, o julgamento correu na sua normalidade. Tanto se permitiu a defesa e a acusação terem posições e manifestarem, como se admitiu o contraditório. Né? O que me parece que neste processo, se é verdade que há aqui uma pressão social, também é verdade que por causa disso há um cuidado maior para se produzir uma prova e se realizar um julgamento que não haja críticas ou base para a contestação. Tanto é assim, só para lhe dar um exemplo, que regra geral noutros processos judiciais nós vemos que os assessores populares até são funcionários ou não são formados em direito. Mas nesse julgamento, por exemplo, os assessores populares são juízes de direito. Ou seja, nós temos um tribunal que não é constituído só por um juiz de direito, mas por três juízes de direito que estão a julgar esse caso. Depois também vimos que a própria acusação, para além da magistrada do Ministério Público, fazia-se acompanhado de um outro colega que também era magistrado do Ministério Público, e a própria defesa era constituída por cerca de quatro advogados. Então, há aqui também o interesse do próprio tribunal em permitir que a prova seja produzida de forma limpa, sem violações nem a direitos fundamentais, e permitir que seja no tribunal onde se vai julgar os casos, não na praça pública. Uma coisa é certa, o presidente da República, o executivo, não deu instruções nenhuma ao Poder Judicial para soltar ou não esses indivíduos. E esses indivíduos estão a ser tratados da mesma forma que são tratados quaisquer réus. Quaisquer réus. Eu acho que nesse processo fica claro, mas só começou agora. Né? Vai continuar as sessões, mas fica claro que o tribunal está a julgar de forma independente e está a fazer o máximo de garantir sempre o exercício livre do direito de defesa e de acusação e do contraditório também. Esse tipo de crime choca sempre entre interesses fundamentais da sociedade e do Estado e interesses individuais das pessoas. E no início desses processos a nível internacional houve sempre muita resistência em criminalizar essas condutas. Mesmo, por exemplo, na Inglaterra, a apologia ao terrorismo, ou seja, alguém dizer que por exemplo, que faz a apologia aos atos de terrorismo, esse mesmo que fizer, por exemplo, por internet ou por outro meio, essa mera apologia ao terrorismo é crime. E por isso os Estados agora têm aqui uma preocupação acirrada em criminalizar comportamentos que possam no final levar à destruição do próprio Estado. E esse exemplo que se deu nos Estados Unidos também poderia se colocar aqui em Angola, porque no início desse processo o que se disse foi que essas pessoas que estavam a ser acusadas estavam a ler um livro. E se disse muito que cá em Angola bastava se ler um livro que era preso. Mas não é isso aqui que está em causa. O que está em causa é se verificar se esses indivíduos que estão a ser acusados estavam não a preparar atos de rebelião e atentados contra o Presidente da República e contra os órgãos de soberania. Se isso se verificar, a nossa lei diz que isso é crime. Mesmo que não se tenha passado para a execução de atos de rebelião nem atentados contra o presidente. Mas a mera preparação de acordo com a lei nesse tipo de crime é punido em si.
João Manuel, Domingos das Neves, Walter Tondela e Menezes Kassoma foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Treze horas e 20 minutos, esta é a emissão em língua portuguesa da Voz da América, a partir de Washington. Agora vamos à música, e a música de momento, com uma inglesa nascida em Londres em 1988, Adele Lowry Blue Atkins, do seu novo disco 25, ou 25, ela diz para todo mundo hello, e no meio da letra ela diz que não é segredo nenhum que os dois estamos a ficar sem tempo, os apaixonados que o digam.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
hello, uma das músicas que estão a bater, como se diz na linguagem juvenil dos nossos países, uma música que está na moda de cima em todo o mundo. 13 horas e 24 minutos, Voz da América, emissão em português a partir de Washington, com as notícias do momento. O secretário de Estado, John Kerry, disse hoje em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que existe uma frente unida contra o grupo Estado Islâmico e que está absolutamente convencido de que os militantes serão derrotados. Kerry disse ao canal televisivo NBC que há uma estratégia e que os Estados Unidos, que lideram a coalizão que realiza ataques aéreos contra o Estado Islâmico, estão a elevar o seu esforço. Ela acrescentou que os terroristas que atacaram a França, Líbano e Egito foram atraídos pelas ações dos militantes no Iraque e Síria, onde espera que a coalizão aumente os seus ataques nos próximos dias. Um grupo jihadista do centro do Mali reivindica a autoria do ataque contra um hotel na capital maliana Bamako, antes reivindicado pelo grupo Al-Murabutini. A agência francesa de notícias, citando um comunicado, escreve que a Frente de Libertação de Massina, FLM, reivindica o ataque contra o hotel Redson em Bamako com a colaboração de Ansar Dine. O texto citado pela agência francesa de notícias é assinado por Ali Hama, porta-voz do FLM. Forças egípcias abateram a tiro 5 imigrantes sudaneses que tentavam atravessar a região do norte da península do Sinai para chegarem ao Israel. As autoridades egípcias disseram que o grupo tentava atravessar a fronteira contando com a cooperação de elementos criminosos envolvidos em imigração ilegal. Acrescentou que, para além dos 5 mortos, foram capturados outros 5 sudaneses.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje em dia, no início do novo milénio, o mundo enfrenta o que o adjunto secretário de Estado Anthony Blinken denominou de ameaça que não para nas fronteiras e não distingue as suas vítimas. Em qualquer canto do globo, em qualquer país aqui representado de forma pequena ou grande, extremistas violentos deixaram a sua marca, assassinando, aterrorizando e pregando uma ideologia de nihilismo e de medo, que procura desafiar a humanidade. Este comentário ocorreu num encontro de alto nível sobre evitar extremismo violento através da educação, organizado pela Unesco e a Missão Permanente dos Estados Unidos no decurso da 38ª Conferência Geral na sede da Unesco. O adjunto do secretário Blinken acrescentou: a nossa arma preferida nesta luta é uma arma que ultrapassa qualquer dos extremistas, uma que constitui um golpe que nenhum agente do ódio e de intolerância pode acolher, a luz brilhante da educação. Nas palavras do diretor-geral da Unesco, Irina Bokova, os extremistas violentos oferecem distribuição e ódio. Devemos responder com cultura e conhecimentos. Os extremistas violentos promovem o medo e a divisão. Devemos responder com pensamentos críticos, oportunidades para o envolvimento cívico, com competência para o diálogo através das culturas. A Unesco tem um programa à disposição dos ministérios denominado Educação da Cidadania. Ajuda a criar um ambiente de aprendizagem que promove uma troca livre de ideias. Espera criar uma geração de cidadãos responsáveis através do estímulo nos estudantes do respeito pelos direitos humanos, justiça social, diversidade, igualdade de géneros e um ambiente sustentável. Construindo a partir deste programa, os Estados Unidos vão dar o próximo passo e ajudar a desenvolver uma fonte de educação digital para evitar e minar a atração do extremismo violento. Equipando as mentes jovens com uma perspectiva baseada no respeito, justiça social, diversidade e pensamento crítico, podemos contrapor a radicalização que se levanta e mesmo impedir o seu crescimento, afirmou o adjunto do secretário Blinken. Investindo no seu futuro, asseguramos o nosso. A alternativa é demasiado trágica para o contemplarmos. Sem uma educação de qualidade, estes jovens correm o risco de serem explorados, forçados a trabalhar, pressionados a casamento prematuro, alistados como crianças soldados ou tornarem-se presas da canção de sereia do extremismo violento. Com o editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E depois do editorial com Paulo Oliveira, é o momento também para recapitularmos aquilo que foi destaque na nossa emissão. O grupo Estado Islâmico será derrotado, disse John Kerry, secretário de Estado americano. Dois grupos jihadistas reivindicam o ataque ao Hotel Redson Blue em Bamako, no Mali. Chegamos ao final da nossa emissão de segunda-feira, 23 de novembro. Mariano Bartolomeu na produção, Skip Sisk na assistência técnica e Amancio Miguel ao microfone agradecem a companhia em nome de toda a equipa de produção de esta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.